Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça também nesta noite. Antes de adorarmos juntos, gostaria de ler uma palavra de Deus, muito brevemente, do profeta Isaías 66, os dois primeiros versículos. Isaías 66, os dois primeiros versículos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o humilde e abatido de espírito, e que treme ao pensamento na minha palavra. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Nós ouvimos aqui do que se trata. E o nosso desejo, ou o meu desejo, é apenas que Deus realmente nos dê um coração humilde e um espírito quebrantado, porque é isso que Deus quer e isso lhe é agradável. Aqueles que andam em orgulho por aí, eles cairão. Mas o Senhor olha para aqueles, sim, está aqui, mas eu olho para os humildes e contritos de espírito, que tremem ao pensar na minha palavra. Irmãos e irmãs, pouquíssimas pessoas em nossos dias têm ainda um verdadeiro temor diante da palavra de Deus e diante do próprio Deus. Todos falam sobre a palavra de Deus o que querem. Todos dizem o que querem sobre Deus. Cada um faz o que quer, mas cada um também colherá o que semeou. Assim diz a Bíblia. Mas também há pessoas que realmente estremecem ao pensar em sua palavra, porque sabem que a palavra de Deus é verdadeira e que a palavra de Deus permanece eternamente. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Vamos nos apresentar a Ele em humildade e com o espírito aquebrantado também nessa noite. Nós nos levantamos agora para a oração conjunta. Fiel Deus, nós chegamos como somos até Ti, Senhor. Nós agradecemos, em primeiro lugar, pela graça de termos sido preservados até esta hora e de podermos novamente nos reunir aqui para que agora possamos voltar nossos pensamentos à Sua palavra, para que possamos direcionar os nossos pensamentos para Ti nas alturas, que Te ofereçamos a honra e o louvor. Tu que estás entronizado na glória, Tu que fundaste o céu e a terra, que criaste tudo por meio da Tua palavra onipotente. Nós olhamos para Ti agora, ó Senhor, e sabemos que Tu és verdadeiro e justo, pois Tua palavra não passará até que tudo se cumpra, Senhor. Ela permanece em toda a eternidade. Nós Te agradecemos, porque toda promessa é sim e amém. E, Senhor, o que Tu prometeste, isso também Tu cumpres no céu e na terra. Senhor, e se Tu dizes aqui que está com aqueles que são humildes e de espírito aquebrantado, então pedimos a Ti que nos conceda corações humildes e um espírito contrito, Senhor, para que possamos estremecer enquanto olhamos para a Tua palavra, enquanto lemos a Tua palavra. Senhor, que isso possa ser santo em todos os momentos em nosso coração, que possamos levar a sério, que possamos crer, que possamos receber como os patriarcas fizeram no início. Ó fiel Deus, deixa-nos permanecer firmes na fé como os heróis da fé permaneceram. Senhor, nós te adoramos e pedimos que venha ao nosso meio também nesta noite e nos abençoe. E não apenas a nós, fiel Deus, mas a todo o seu povo, em todos os lugares, os teus filhos, onde quer que estejam espalhados, em todos os lugares, em todas as nações, em todas as direções do céu. Senhor, tu possas conceder graça também a todos que estão doentes. Senhor, tu és o grande médico. Nós podemos depositar nossa confiança em ti e saber que tu guiarás tudo maravilhosamente. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso nome. Senhor, nós te pedimos, fale novamente conosco nessa noite por meio da preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos também pelo fim de semana e pelo teu poderoso falar, por tua palavra, Senhor, por tudo o que pudemos ouvir e que pudemos vivenciar contigo, o Deus vivo e verdadeiro. Abençoe o teu povo, eu peço mais uma vez, Senhor, no teu precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Então, quem quer vir aqui na frente? Nós todos preferiríamos ficar sentados. E, no entanto, somos gratos a Deus todas as vezes por podermos nos reunir, ouvir a sua palavra e podemos concordar com ela, dizer sim à sua palavra. E melhor ainda seria se todas as vezes cada palavra de Deus pudesse passar por nossas medulas e ossos, que cada palavra de Deus pudesse nos falar, assim nos falar, como se o Senhor estivesse adiante de nós e estivesse falando pessoalmente a nós. Então, qual seria a nossa reação se ouvíssemos o que lemos nas Santas Escrituras diretamente de sua boca e ouvíssemos diante de nós? Qual seria, então, a minha e a sua reação? É assim que deveria ser. Por meio do Espírito de Deus, a palavra deve ser revelada a nós de forma tão próxima, tão viva, tão poderosa, na presença de Deus, que sejamos permeados por ela, de modo que possamos nos tornar parte da palavra e do seu cumprimento pela graça. No fim de semana, certamente todos nós pudemos receber bênçãos. E eu simplesmente, quando o irmão disse que o Senhor havia ressuscitado e assim por diante, isso nós todos cremos. Então, imediatamente me veio o pensamento da pregação do irmão Branham, que ele quer ser Senhor em sua vida e na minha vida. Todos nós sabemos que Deus é Deus, mas quando temos uma vivência com Ele, então, de repente, Ele se torna o meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus. Ele é Salvador, mas, de repente, Ele é o meu e o seu Salvador. Ele é curador, mas, de repente, Ele é aquele que cura você e a mim. Que o assunto se torne pessoal para que também possa ser revelado em nossa vida. Quantas vezes ouvimos as palavras mais poderosas de Deus e as ouvimos e elas não nos dominam mais como antes? E esse é o estado triste das coisas que cada um pode perceber em si mesmo e naturalmente também em geral. No entanto, nós temos a firme fé e a convicção em nós de que Deus pode remediar a deficiência e que, de fato, Ele o fará. E hoje, a questão não é o que Deus quer fazer, isso nós sabemos, pelo menos em linhas gerais. A pergunta é sempre se Deus pode fazer isso conosco e por meio de nós, ou se estamos tão preocupados com nós mesmos, com os outros, com as circunstâncias, que não podemos realmente estar disponíveis a Deus. Essas são perguntas que temos que fazer a nós mesmos. Quando olhamos para esse mundo, então podemos ver claramente que tudo está indo de mal a pior. As pessoas perderam a orientação. Elas fazem julgamentos sobre coisas que nem sequer entendem. Eu raramente comento aqui da frente, mas às 19 horas eu ouvi brevemente o fim do noticiário, brevemente, e lá o Conselho Mundial de Igrejas decidiu que as mais de 300 igrejas que estão unidas lá, cada uma, devem trabalhar em conjunto com os sindicatos do país em questão. Eu teria desejado que eu tivesse meu gravador de fita cassete, que está ao lado, é verdade, mas havia uma fita cassete só em cima e foi dito muito brevemente, mas vamos passar isso diante dos olhos agora, mas já voltaremos a nós aqui em pouco tempo, porque o que os outros fazem de errado não nos ajuda a fazer algo certo. Eu só queria dizer que a situação geral também se aplica à congregação do Senhor. As mesmas circunstâncias registradas em todo o mundo estão ao nosso redor em pequena escala. Nós estamos no centro da Terra. Não se trata de uma pessoa que possa se afastar completamente e fingir que não estivesse aqui. Exteriormente, podemos ver que tudo está caminhando para a falência. E vocês sabem, às vezes temos uma pequena veia política, bom ou não, isso não importa agora, mas toda a dívida, todo o sistema mundial, ele tem que entrar em colapso para que caia nas mãos daquele que, em última instância, controlará tudo e o terá em suas mãos. Mas aplicado a nós, nós temos que nos perguntar do que somos inspirados, o que está ao nosso redor, o que é revelado por meio de nossa vida. Essa é sempre a pergunta. Somos uma bênção ou uma desgraça? Como nós estamos diante de Deus? A própria avaliação também pode estar errada. Nós temos que nos orientar pela palavra de Deus e aplicar o padrão. Nós ouvimos falar da fé. O que é fé? Vocês sabem, e eu disse isso aqui, eu estive no funeral do irmão Branham e eles cantaram e cantaram o corinho Somente Crer, Somente Crer, Somente Crer, e cantaram e cantaram. E eu não sei quanto tempo se passou no total, Eu só sei que choveu muito forte, ficamos todos encharcados e que tudo dentro de mim virou do avesso. Eu disse a mim mesmo, ó Senhor, nós podemos cantar todos, somente crer, mas o homem que realmente creu, nós o enterramos. Vocês podem imaginar em que situação destroçada interiormente se sentimos nesse momento. E mesmo assim cremos, como antes, que as promessas de Deus permanecem. Mas nós temos que encontrar o acesso para que elas se tornem realidade, para que Deus possa nos abençoar e usar, que todo ir e vir tenha um fim e que possamos estar acima das coisas, não as coisas acima de nós, mas que as coloquemos debaixo de nossos pés pela graça. Porque não precisamos esconder o fato de que tudo o que afeta qualquer um de nós afeta todos. E antes de nos darmos conta, já estamos tão ocupados com coisas que sequer nos dizem respeito, com as quais nem deveríamos estar lidando. Mas nós somos seres humanos, ainda estamos aqui na Terra. Antes de nos darmos conta, já tomamos até partido. E já voltamos de novo a magoar alguém. E isso segue sempre adiante e adiante. Uma coisa leva a outra. Nós temos que encontrar graça diante de Deus para reconhecer os seus caminhos conosco e também para constatar quando o inimigo está com a sua mão na jogada, para nos distrair, para nos ocupar com aquilo que não é benéfico. E para isso também convém que cada um examine a si mesmo e constate se ele está na fé. Isso Paulo escreve aos Coríntios, que cada um prove em si mesmo para ver se está na fé. E, como vocês sabem, essa prova é realizada em si mesmo, mas não consigo mesmo. Não nos comparamos conosco, nós nos comparamos com aqueles os quais Deus enviou, colocou, abençoou e usou. Quem se comparar consigo mesmo, ele sempre se sairá bem. Tudo está certo, sempre as coisas estão exatamente como... Vocês sabem o que eu quero dizer. Mas a verdadeira prova, se estamos na fé, é sempre se as coisas que foram prometidas aos crentes podem ser cumpridas por meio de nossa vida. E se esse for o caso, então somos abençoados por Deus. Mas se nos preocuparmos com nós mesmos, com nossas circunstâncias, com os outros e suas circunstâncias, onde vamos então parar? Quando Deus então poderá chegar ao seu direito conosco? E os sábios, eles dizem que temos que ouvir os dois lados. Eu digo a vocês, vocês podem ouvir quatro lados, se vocês quiserem, até o quinto lado. Não existe nenhum ser humano, até mesmo se Salomão estivesse aqui hoje, com toda a sua sabedoria, ele seria tão sem noção nessa geração quanto todos nós. Porque ninguém mais quer se curvar debaixo da palavra de Deus. Cada um quer que todos os outros se dobrem, mas ninguém quer se dobrar. Essa é a aflição. Essa é a aflição. E eu vou ser sincero. Nos últimos dias, eu fiz um grande exame de consciência minha. E então, olhamos para os anos que passaram, que principalmente que nos trouxeram sofrimento, e descobrimos isso, descobrimos aquilo. E no fim, eu tive que dizer simplesmente, Senhor, não se trata sequer de nada do que essa ou aquela pessoa fez, mas se trata do que eu fiz. O que eu fiz? Porque eu estou lá agora onde estou. Sequer se trata de outros e quando é a questão da culpa, mas se trata somente de você e de mim, de nós, bem pessoalmente. Outra pessoa pode ser capaz de influenciar algo, mas no final das contas, todos nós estamos diante de nosso Deus. E não é outra pessoa, mas todos nós, cada um de nós individualmente, tem que estar na clareza diante do nosso Deus. Aqui lemos na carta aos Hebreus: portanto, levantem as mãos fracas, joelhos cansados e fazei caminhos retos para os vossos pés. Isso não faz o Senhor, isso nós temos que fazer. Mas às vezes são necessárias duas pessoas para conseguir fazer o trabalho. Mas então o quê? Como então deve acontecer? Então, dependemos novamente, mais uma vez, da ajuda de nosso Deus. E está aqui para que o coxo não se desvie totalmente do caminho certo. E aqui está para que ninguém fique destituído da graça de Deus. Também isso é importante para que nenhum de nós fique aquém da graça de Deus. Que ele não reivindique mais toda a graça para si mesmo, mas por alguma razão entra em desespero e não consegue mais reivindicar a graça como graça para si mesmo. Isso não deve acontecer. E também não pode surgir uma raiz de amargura e crescer, pois só causa danos terríveis. Qualquer pessoa que permita que uma raiz de amargura cresça dentro de si pode já se deixar casar com o diabo, pois uma melhor ferramenta Satanás não tem na terra do que filhos de Deus com amargura no coração. E apenas duas coisas que criam raízes. Uma vez é a amargura e a outra, quem sabe? Quem sabe? Ah, você disse o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Como o dinheiro pode criar raízes? Alguém tem que me explicar. Eu não sei, mas é a raiz. O amor ao dinheiro, como está escrito, é a raiz de todos os males. E eu já vi muitas coisas crescerem, mas ainda não o dinheiro. Mas a raiz de todo mal é o mamon. É o mamon. E então, quando vem a amargura adicionada, então já tem duas raízes. E isso é suficiente para causar o maior desastre na Terra. E assim como Deus usa as pessoas, assim o inimigo também usa. Deus, ele resolve. Eu sou grato por podermos estar desapegados de tudo o que é terreno. E se não fizermos isso de forma totalmente voluntária, então seremos ajudados por certas circunstâncias. E então ficaremos felizes com isso. Mas isso é uma seriedade santa para mim. Para mim a coisa é muito, muito séria. Nós recebemos todos os ensinamentos como não foram ouvidos na Terra nos 6.000 anos. Pela graça de Deus, nós recebemos uma visão geral completa. E quando se trata de ser biblicamente correto, então todos temos motivos para agradecer a Deus do fundo do coração. Mas ouçam-me, se o inimigo não conseguir nos levar em termos de ensinamento por algum caminho sem saída ou nos desviar da sua palavra,
quero dizer que nós nos desviemos da sua palavra em termos de ensinamento, então ele tentará de outra maneira. E nós podemos olhar para os outros com desprezo e dizer, esses loucos aqui, os loucos lá, eles estão lá errados aqui, estão aqui errados nisso, lá errados naquilo outro. E estamos abordando a área de ensinamento e podemos até estar certos nisso. E então, se medirmos a outra área em nós mesmos, então estaremos errados aqui, estaremos errados lá, estaremos errados aqui, estaremos errados lá. O inimigo, ele é um artista. Ele sabe exatamente com quem e com o que ele pode conseguir atingir o alvo. No caso daquele que tem o ensinamento e depois ele conduz para nós. No outro, pode ser coisas muito pessoais, outras coisas que sequer nós percebemos. As coisas que nós percebemos são o que estão erradas nos outros. Os outros podem perceber coisas que estão erradas em nós. Você entende o que eu quero dizer? Será que agora podemos ajudar uns aos outros como deveríamos fazer no amor de Deus? Exortai-vos uns aos outros. Sim, exortai-vos. Exorte alguém hoje. Vocês têm que ter cuidado. Caso contrário, vocês passarão mal. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está em ordem. Quando a Bíblia diz, exortai-vos ainda mais, para quando vedes que se aproxima o dia, então devemos fazer isso. Mas então nós temos que dizer que quem quer exortar os outros, que deixe receber graça, porque ele também pode ser exortado em breve. E então? Nós tendemos sempre a ter a medida certa, como deve ser, e pense na palavra que Tiago escreve no 5º capítulo, que sequer devemos mesmo suspirar uns contra os outros, nem mesmo um suspiro que nos vem de alguma forma, que nos sobe sobre uma situação em relação a outra pessoa. Por trás disso está a palavra, porque a vinda do Senhor está próxima. Permitam que leia diretamente para que não diga apenas de cor, mas o leia a partir das Santas Escrituras. E o que é? O que ouvimos na palavra de introdução? Aquele que estremece e treme ao pensar na minha palavra. E quem está estremecido? Ninguém, nenhuma pessoa. Quem está abalado? Ninguém. Todos estamos aqui sentados e eu estou aqui de pé. Não passa pelo coração de ninguém. Se aqui está escrito, Tiago 5, versículo 9, não suspirai ou queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E então vocês conhecem todas as palavras, como elas continuam, que devemos perseverar. No versículo 7 está, portanto, amados irmãos, perseverai até a vinda, o retorno do Senhor. E então nós conhecemos as conexões. Como está conosco, com todos nós agora? Nós temos que atravessar, temos que poder passar por isso. Precisamos voltar à comunhão com Deus. Nós temos que ter respeito diante de Deus e sua palavra e também uns pelos outros. Nós temos que aprender uma maneira totalmente nova de lidar uns com os outros, que nem cada um diga o que quer, faça o que queira, julgue como lhe agrade, mas que cada um procure seu lugar com Deus e em Deus, para que ele possa chegar ao seu direito com todos nós. Aqui, na carta de Pedro, está uma palavra que se encaixa, que Deus habita com aqueles que têm o coração quebrantado e são humildes de espírito. Está aqui, eu vou ler 1 Pedro 5, versículo 1. Sim, a partir do versículo 1, vejamos como segue. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado e assim por diante. Vocês conhecem a palavra. E então está no versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Que palavras poderosas de Deus! A revelação de Jesus Cristo está diante de nós. Nós devemos apacentar o rebanho de Deus. Sim, sim. Quem ainda pertence àquele, sim, claro, alguns em nosso meio, talvez até todos, eu não quero machucar ninguém, mas quem aprecia que a palavra de Deus ainda está sendo distribuída? Que pessoas aí que se colocam à disposição de Deus? Desculpem se isso me irrita, mas todos nós conhecemos o tempo quando se dizia os anciãos têm que ir embora e esse tem que ir embora e assim por diante. Não, essa não é a solução. Satanás tem que ir embora dos seus e dos meus pensamentos, das suas e das minhas palavras, das minhas e das suas obras. Nenhum irmão precisa ir embora, nenhuma irmã precisa ir embora. Todos os irmãos e irmãs têm seu lugar no reino de Deus. O único que tem que sair é somente Satanás, ninguém mais. Ninguém mais. E vocês sabem, quando seremos ajudados, se o Senhor pudesse nos dar uma vez um choque, assim como naquela época Pedro recebeu naquele tempo, quando o querido Pedro deu ao Senhor, sim, a melhor sugestão que ele poderia dar naquela situação, então o Senhor disse: Satanás, aparta-te atrás de mim. Que o Pedro se sentiu diferente depois disso, nós todos temos tantos conselheiros ao nosso redor, mas quem está falando lá? Deus está falando. Se Deus fala, então a palavra fala. Então não é você e nem eu que falamos com nossas próprias coisas caseiras que fizemos, então você deixa valer a palavra de Deus. Você estremece e treme. Você se inclina em silêncio debaixo dela e diz: Senhor, eu te agradeço por tu teres me dado, por meio de tua palavra, a instrução correta. Concede-me forças para seguir dessa forma. De que nos adianta a nossa conversa? A nenhum ser humano. Mas se for a palavra de Deus, então não são os irmãos que dizem algo, mas então Deus fala por meio da palavra. E é somente lido, mas já está lá. Nós não estamos escrevendo isso hoje apenas, mas nós já temos aqui à disposição. Nisto eu penso que está toda aflição, que nós aumentamos muito nossas expectativas em relação aos outros, e todos nós sabemos o que eles não fizeram tudo direito. Estou falando de mim mesmo agora, mas deveríamos bater o nosso próprio peito e dizer: Senhor, o que eu não fiz direito? Com o que eu não posso ser aprovado diante de ti? Ajuda-me. Eu estou pronto para me curvar sob tua poderosa mão. E então, temos aqui o cumprimento do que está escrito. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Quando o Senhor tirou a roupa de cima e vestiu o avental de linho, ele assumiu o lugar de um servo. Ele serviu, ele lavou os pés dos outros. Nós devemos servir uns aos outros, como está escrito aqui, com toda a humildade. E por trás disso está a frase: pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esta aqui parece ser a chave. Havia outra passagem, que é 1 Tessalonicenses 5. Aqui está escrito a partir do versículo 12: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Uma congregação que deseja ser abençoada por Deus tem que reconhecer a ordem divina, tem que discernir o corpo do Senhor, tem que saber que ministérios e tarefas foram colocadas na congregação, e se realmente não gostássemos de uma pessoa, mas porque tem um ministério na congregação, então já nos agrada ainda mais. Aqui sequer se trata de aparência exterior, de estar no mesmo comprimento de onda, onde todos queremos estar às vezes. Simplesmente se trata de que a ordem divina esteja no seu lugar, de que nos deixemos encaixar nela. Somente assim nós poderemos manter a paz uns com os outros. Somente assim o ministério será abençoado. Somente dessa forma o trabalho no reino de Deus poderá ser realizado, para que todos sejam abençoados daquilo que acontece. Em todas essas coisas aqui, queremos fazer para essa noite, queremos manter uma coisa firme. Nós reconhecemos onde nos falta. Deus prometeu: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E então lemos na carta aos Hebreus: Moisés foi fiel em toda a casa, e Cristo foi constituído sumo sacerdote sobre a sua própria casa, e a sua casa somos nós. Assim está na carta aos Hebreus, todos vocês conhecem a passagem bíblica, e ele quer viver nela, e quando ele vive lá, ele será ouvido, será visto. Também isso nós constatamos, que o Senhor entra, mas ele também quer ser o Senhor, ele quer determinar, e ele quer estar no comando. E como estão as coisas e como estamos todos nós? Eu quero dizer, Deus quer fazer algo em nós. Nós recebemos um ensinamento. Agora, o organismo do corpo de Jesus Cristo tem que ser ajuntado para que Deus possa cumprir as promessas que ele fez. O que ele disse tem que e se cumprirá. Mas para que isso aconteça, é necessário que todo atrito se acabe, todas as brigas partidárias, todas idas e vindas tenham fim, e que nós voltemos à razão. E é quase difícil acreditar, mas os filhos de Deus na terra estão na pior situação. Há poucos incrédulos que são tão tolos quanto os crentes. Deus quer fazer de nós pessoas sensatas, que em cada situação, de alguma forma, encontrem seu caminho, e se não conseguirem, então eles ficam parados no lugar e esperam que, até que Deus nos conduza adiante. Será que o Senhor nos decepcionou alguma vez até o dia de hoje? Ele não respondeu todas as perguntas? E se agora tivermos que passar por esse período de escassez, eu preferiria que fosse outra forma. Oh, como eu preferia que já estivesse ardendo, mas se esse é o caminho de Deus, ou pelo menos se tivermos que seguir esse caminho, passando por todas as provações, nós queremos segui-lo. E também ouvimos que não devemos murmurar, mas agradecer a Deus, e então ele fará tudo bem. Deus não habita em uma casa construída por mãos humanas. Ele habita no seu povo. Vós sois o templo do Deus vivo. Mas ainda há muito que precisa sair desse templo. E pode acontecer que o Senhor tenha que fazer algumas arrumações, que ele possa fazer isso em breve. Mas vamos atentar a uma coisa. Cada um de nós, seja de conhecimento geral ou não, cada um de nós tem certas aflições, tem certas coisas que não foram dominadas, não foram resolvidas. Vamos levar ao Senhor. Nenhum de nós pode ajudar o outro. Nós só podemos orar uns pelos outros, mas não podemos fazer. O melhor conselho que podemos dar, isso damos do nosso ponto de vista, e não estamos nos sapatos do outro. Mas se carregarmos uns aos outros, mantivermos a paz uns com os outros, de fato, perseguirmos a paz e verdadeiramente defendermos uns aos outros diante da face de Deus, sem nos permitir que julguemos. Eu falo isso de propósito mais uma vez. Você pode ouvir dois lados e ainda não precisa saber a respeito. Pode se ouvir quatro lados e também não saber a respeito. Importante é que creiamos a Deus, confiemos nele e que permaneçamos firmes nas provações. E lá necessitamos um incentivo de nosso irmão, de nossa irmã. E se houver algum lugar, alguma discordância, por favor, não tomem partido. Nós não podemos. Isso é impossível. Nós só podemos tomar partido de Deus e da palavra de Deus. E temos que abençoar cada irmão e cada irmã em nome do Senhor. E temos que colocar a palavra de Deus também à luz do castiçal. E também isso eu disse de forma clara e direta. O que Deus e a palavra de Deus não conseguirem realizar e agir, isso você e eu também não conseguiremos realizar e agir. A primeira coisa é que o temor a Deus tem que retornar. Como isso deve acontecer? Isso eu não sei. Mas o irmão Branham, ele disse isso em algum lugar. Voltará o tempo, como aconteceu com Ananias e Safira, em que simplesmente por um golpe de Deus, a sua intervenção é revelada e que sobre todos os outros vem o temor. Eu não desejo esse tempo porque isso poderia acontecer comigo, poderia atingir a mim. Nós sempre pensamos que é o outro, não é o outro. Isso é você e eu, ninguém mais. É assim, está certo, ninguém mais outro. Você e eu que somos. E eu já ouvi alguém pregar sobre isso com toda a força, dizendo que anseia pelo dia e que será como com Ananias. Eu estou sorrindo agora um pouco por Deus, mas em mim havia tal profunda dor no meu coração. Eu só pensei: Senhor, mostre misericórdia e compaixão. Nós podemos desejar coisas e quando elas chegam e nos atingem, e aí o que acontece? Preferiríamos cair nas mãos de Deus, perdoemos para que sejamos perdoados. Não guardar rancor, não imputar nada, mas ser capaz de se apresentar diante da face de nosso Deus livremente. Se algo tem que ser creditado em algum lugar, também lemos essa palavra, então deve ser creditado ao príncipe desse mundo, e ele já foi julgado. Não é o ser humano, não fui eu, não foi você, não éramos nós. Foi o inimigo que às vezes pega este ou aquele de surpresa, e então eu não devo sentir pena de um irmão ou irmã, mesmo que o diabo tenha causado desastre, e as pessoas talvez sequer pudessem se ajudar. Não, vamos fazer uma distinção clara entre preciosos filhos de Deus e entre aquilo que o inimigo faz e instiga. E como acabei de dizer, absolutamente não tomar partido de forma alguma. Deixe tudo com Deus. Não há ninguém que possa falar em justiça. É a palavra de Deus, somente ela. E ele fará justiça. Ele até mesmo ajudará os seus a chegarem ao seu direito. Como está escrito em Lucas 8, não sei exatamente, e em breve. Deus abençoe. Eu estou preocupado. Eu não sei se vocês perceberam ou se deram conta disso. Eu estou preocupado com a causa de Deus, com a congregação do Senhor, sequer com o aperfeiçoamento em geral, com tudo que ainda está para acontecer antes do arrebatamento. E é o meu desejo e minha oração encontrar o meu lugar no reino de Deus, na congregação. E além disso, que Deus nos dê a todos a graça para tomarmos nosso lugar e finalmente carregarmos uns aos outros no amor de Deus. E se as coisas em algum lugar não funcionam mais, nós também temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar. Há situações que são incompreensíveis para nós, mas que não podemos mudar. E se Deus não mudar, o que nós devemos então fazer? Nós temos que aceitá-las como são e continuar em nosso caminho com Deus, crendo e na confiança que Ele fará tudo bem. Mas isso Ele me conceda a mim e a todos nós, que possamos nos submeter total e plenamente à Sua palavra, que possamos estremecer quando ela é passada a nós. Não apenas outros, mas cada um por si. Que o fiel Senhor, que nos mostrou tanta graça em nós, que Ele nos abençoe e possa abençoar conosco todo o seu povo que o adora, e que ele também possa nos incentivar, nos mover diretamente para oração, nos praticamente empurrar para oração, para que invoquemos o seu nome de todo o coração, e ele então nos ouça e nos abençoe. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em sua presença, sob o eco de sua palavra. Fiel Deus, pelo menos ainda temos tanto temor que não perdemos as reuniões, como tu disseste. Também essa é a palavra de Deus. E quantos ignoram isso e são piedosos? Meu Deus, cada palavra escrita na Bíblia, para isso conceda-me santo respeito diante. Conceda-me graça para me curvar debaixo dela. Conceda-me forças para que possa se cumprir por meio de minha vida. Amado Senhor, a fé sem obras é morta em si mesma. Fiel Mestre, que tu possa nos conduzir a todos, seja nossa vida, nossos ministérios, nossa vida terrena, nos conceda graça para que cada um possa se curvar diante de cada palavra que se aplique a ele. E para cada situação que seja a que se destine. Fiel Senhor, nós não te blasfemamos com palavras, mas se passarmos por cima de sua palavra e fingirmos como se tu sequer tivesses falado, meu Deus, então o teu nome é blasfemado. Ó Senhor, ajude-nos. Deixe-nos encontrar graça diante da tua santa face e entre em nosso meio, não com grande juízo, Senhor. Aquilo que tem que ser ordenado, então lembre-te da tua misericórdia no meio do teu juízo. Mas está escrito que o juízo começa na casa de Deus. Amado Senhor, toma todos nós. Obrigado ainda pelo fim de semana, pela pregação, por tua palavra, pelo teu agir, Salvador. Toma toda a nossa vida. Toma todos aqueles que chegaram em aflição, seja por culpa própria ou não, Senhor. Meu Deus, tu suportaste, carregaste toda a culpa. Toma-nos para que não sejamos dominados pelas coisas e levados cativos por elas. Mas dai-nos força e graça para dominá-las e levá-las cativas. Ó Salvador, nós te agradecemos pelo Gólgota, pelo teu sangue derramado, por tua palavra e por teu Espírito. Continue a operar para a honra do teu nome. Abençoe também no fim de semana, Senhor. Esteja conosco e na França na próxima semana, Senhor. Abençoe pela graça. Abençoe em todos os lugares o teu nome. Seja dada honra. Aleluia. Amém. Amém.